Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Está equivocado comigo, eu já fui malandro. Hoje
bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Tudo bem. Veja só, Roxane, uma pesquisa lá do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, analisou semelhanças e diferenças entre as personagens do malandro e do bandido. Mas isso por meio de sambas sobre a malandragem a partir da obra de Germano Mathias e de raps sobre o mundo do crime na obra do grupo Racionais MCs. A pesquisa Ginga no Asfalto, Figuras de Marginalidade, nos sambas de Germano Mathias e nos raps do Racionais MCs foi orientada pelo professor Walter Garcia da Silveira. E quem está aqui com a gente é a Raquel Siré, autora do estudo. Raquel, bom dia.
Bom dia a todas e todos.
Que música é essa que a gente ouviu na abertura?
A gente ouviu agora Senhor Delegado, que é um samba do Hernani Silva e do Antoninho Lopes, que foi gravado pelo Germano Mathias em 1957.
Bom, e essa música, ela compõe aí esse universo que você pesquisou, né?
Sim, ela é um dos sambas, né, que eu comparei com raps, né? No caso, eu comparei com o rap Homem na Estrada.
O Homem na Estrada.
Que foi gravado em 1993. Para pensar sobre, nesse caso especificamente, sobre a questão da violência de Estado, né? É a figura de um malandro que ele está sendo interrogado por um delegado. E quando a gente vai para a análise da letra do rap, né, a gente tem uma outra situação, que é também de uma personagem vista como marginal e que ela sofre uma outra situação de abuso policial, que ela acaba, né, sendo assassinada dentro da sua própria casa pela polícia. Então, o meu estudo, ele traz essas comparações de situações que a gente encontra nas narrativas cantadas em sambas de malandro e nos raps que tematizam assuntos sobre a marginalidade, sobre o crime, né?
Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada.
Ah, e essa condição que essas músicas, que elas transmitem, né, que é a condição da marginalidade. Então, é um traço comum lá numa gravação de 57. E agora, recentemente, do Homem na Estrada.
Isso.
Então, traz muito em comum.
Então, a minha pesquisa, a gente pode perceber como se fosse uma persistência histórica de algumas questões na nossa realidade, né? O meu estudo, ele teve o objetivo de pensar sobre as obras de arte em relação com o cotidiano. Então, quando a gente pega essas narrativas que são cantadas nas letras, a gente consegue refazer, por exemplo, uma trilha que liga algumas situações do nosso passado com o nosso presente. São dilemas que a sociedade brasileira ainda enfrenta, né? Então, nesse caso, por exemplo, do senhor delegado, o malandro, ele é preso para averiguação. Que é um termo, é uma prisão arbitrária que acontece, a gente não entende porque ele está sendo preso, mas ele sofre essa situação de violência policial. E no rap também a gente tem uma situação de uma desconfiança em relação ao personagem, que é um personagem marginalizado, que mora na favela, que já tinha um histórico, né, uma passagem no crime, mas que está tentando para usar um termo do samba malandro, se regenerar, refazer a vida dele, e não consegue e acaba sendo assassinado pela polícia dentro do seu próprio barraco. Então, é um modo extra legal de eliminação de suspeito. A gente pega e vê como isso vai se acentuando ao longo dos anos, né? Essa forma de poder da polícia em relação a essa figura de marginalidade. E no meu estudo eu também pego outras situações, por exemplo, comparando a questão da sobrevivência da pobreza, na questão do malandro que precisa dar um jeito de sobreviver, né? É criar um expediente para no dia a dia responder a uma situação de adversidade, e também a situação dos pobres, das favelas, dos negros que enfrentam dificuldades e racismo e precisam também dar um jeito de sobreviver em meio a um cotidiano violento.
E quando você fala assim, quando você cita no seu estudo a questão do malandro e do bandido, o que a gente pode identificar de semelhança? Essa perseguição, digamos assim, ela é histórica, como você falou, né? Uhum. E essa perseguição é um traço comum. Além desse traço, tem a pobreza, tem várias questões que os colocam numa situação em comum. O que mais que a gente pode destacar?
Então, de saída, quando a gente pensa, para começar no samba e no rap, a gente está falando de gêneros musicais que eles são resultados dos fluxos da diáspora negra.
Certo.
Então, o malandro no samba e o bandido no rap, eles são figuras que se utilizam de formas de expressões particulares. Por exemplo, a gíria, né? A gíria marginal. Os dois utilizam cada um à sua maneira. Além disso, eles têm noções específicas de ética, por exemplo. Eles se envolvem em situações de conflito marcados por violência, pela questão da opressão policial, como eu já disse, pela delinquência. E nas narrativas, eles também aparecem como representantes das camadas pobres da população, né? E tem uma inserção precária na estrutura produtiva, que é a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de conseguir sobreviver nesse universo do trabalho.
Eu tenho uma dúvida, Quinto. Raquel, você chegou a entrevistar personagens ou ficou com as letras, as músicas?
Então, eu fiz minha análise baseada nas letras, né? Eu não cheguei a conversar com as pessoas, o meu objetivo era mesmo olhar para as obras. Mas, em paralelo, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né? O estudo é multidisciplinar, é realizado lá no IEB. Então, eu trouxe conceitos da sociologia, da história, da economia, da literatura, para pensar essas figuras de marginalidade. Sem que o meu objetivo fosse comprovar teorias através das letras, né? O que eu queria era colocar alguns assuntos em discussão, em pauta, e articular com alguns conceitos. E também eu fiz uma pesquisa no acervo online do jornal Estado de São Paulo para pensar sobre as representações na imprensa dessas figuras.
É
do malandro, do bandido, da violência urbana, e como isso vai se transformando ao longo dos anos.
E o que você encontrou?
Olha, teve alguns resultados muito interessantes, porque o malandro, ele era uma categoria real do cotidiano. A gente vê nos jornais, no começo do século, por exemplo, notícias falando de detenção de malandros, prisão de malandros. E isso foge um pouco daquele estereótipo do malandro do sambista carioca, né? A gente tem, por exemplo, casos que falam de um malandro que falsificava molho de pimenta com terra, e era um japonês. A gente tinha grupos de batedores de carteiros chilenos, e eram chamados pela imprensa de malandros. Vendedores de maconha e cocaína. Então, é uma grande variedade de figuras que fogem de um estereótipo exclusivo, que a gente acabou criando por meio da cultura, do samba, mas que a malandragem, ela dizia muito sobre uma categoria que estava presente na sociedade e naquela época era associada realmente com a marginalidade. E isso é interessante quando a gente pega para comparar letras de raps que falam sobre figuras marginais de hoje, né? Que é o traficante, o ladrão, que também não é um estereótipo exclusivo, né? As letras do Racionais, elas trazem diversos tipos marginais, né? Não é só um tipo exclusivo.
A questão do malandro, ela é mais, a gente pode considerar que ela é mais antiga, porque nos sambas do Germano Matias, por exemplo, eu tive a oportunidade de ouvir alguns, ouvi muitos até, né? Sempre é envolvido, assim, até numa situação de um bom humor, vamos dizer assim. Estou enganado ou não?
Não, existe esse humor. Isso. Essa é uma diferença gritante, assim, entre o samba e o rap.
Isso, isso. O rap já é uma
porque
coisa.
Porque o rap,
mais...
ele trabalha mais com uma postura de enfrentamento, né?
Certo.
O meu orientador, que também estudou muito Racionais, ele fala em uma agressividade lúcida do Racionais. Que essa agressividade é usada para fazer uma crítica.
Certo.
No samba também existe essa crítica, mas ela.
Mais sutil.
Mas ela é mais sutil, ela tá presente através do humor. E uma das questões que eu quis ressaltar no meu estudo é que, apesar do humor, quando a gente pega para analisar as narrativas cantadas, a gente vê um caráter muito violento do malandro, né? Por trás desse humor tem um lado sombrio, que é a questão da violência. Isso está presente desde a relação que o malandro tem com outros parceiros, né? Com outros malandros, nas disputas que eles têm em torno de mulheres, no modo de tratar as mulheres... Muitas vezes a gente vê uma postura machista que revela uma grande violência nas relações com as instituições, então, com o Estado, com a polícia. A gente também vê essa questão da violência que está por trás do humor do samba dos malandros.
Entendi. E o rap, por sua vez, como você disse, ele já é mais enfrentamento.
É, o rap é mais um pé no peito.
Vai direto, né? Direto. Outra, acho que é outro ponto de vista interessante, assim, tem alguma coisa a ver o Germano Mathias com os Racionais? Como se você olhar pelo lado do artista, né?
Sim, como eu quis trabalhar com a obra do Racionais, que é uma obra revolucionária, que está, né, cada vez mais tendo essa visibilidade importante, né, pelos temas que ela traz, pela maneira como ela articula questões, eu me concentrei no expoente de malandragem de São Paulo, que é o Germano Mathias por excelência. Assim, a gente quase não tem representantes da malandragem desse tipo de samba malandro que cante e traga essas questões. Então foi meio que uma escolha em decorrência da cidade mesmo, né?
Da
de pensar.
Mesmo.
Mas apesar disso, o malandro ele não canta apenas sambas que falam da realidade de São Paulo. E isso foi uma das questões que eu também trouxe na minha pesquisa, que para mim, pelo que eu pesquisei, a malandragem ela ultrapassa o contexto carioca. Ela tem a ver mais com uma situação social da realidade brasileira que faz sentido em diversos locais. E o malandro, ele pode estar presente, como eu trago, tanto pelas pesquisas de jornal quanto pelas letras, em diversas situações, em diversos contextos, né?
Como você falou da pimenta lá, né?
Isso, é.
E o malandro, a figura do malandro, ela existe no Brasil todo, né? Isso é...
Na verdade, ela é uma figura arquetípica. A gente pode até dizer que ela existe no mundo inteiro, que é a figura daquela pessoa que tenta tirar vantagem, que dá um jeito de sobreviver, que usa da esperteza.
Uma última questão, eu quero saber o seguinte. Você fez esse estudo, que foi seu mestrado lá no IEB.
Isso.
Quanto tempo levou?
Foram 3 anos.
3 anos.
Eu peguei o regimento antigo ainda do IEB, né? Então foram 3 anos de dedicação para essa pesquisa.
E você pretende dar continuidade?
Pretendo. Eu ainda estou trabalhando em uma adaptação desse texto, que eu tenho também a intenção de lançar em livro, publicar, né? E depois vamos ver que continuidade eu consigo dar para isso. Existem questões que surgiram ao longo da pesquisa que eu não pude me dedicar, né? Então, eu acho que tem um campo aí para desenvolver mais estudos.
Legal, Raquel. 2 coisas. Primeiro, quando lançar o livro, estamos aqui para divulgar.
Boa!
E segundo, a gente vai te acompanhar, hein?
Tá ótimo.
No seu doutorado. E quando concluir, estaremos aqui de novo.
Exatamente. Já Obrigada. Está convidada.
Tudo bem, Roxane?
Tudo bem.
Raquel, muito obrigado aqui pelas suas explicações, foi um papo muito agradável.
Eu que agradeço.
E Roxane, quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, envie-nos o e-mail para ouvinte@usp.br. Até quinta.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.